No final do século XIX, a diligência e o esforço combinado de idealizadores, engenheiros e trabalhadores produziu esse ícone mundial que temos atrás de nós, a Torre Eiffel, em Paris. Quero tomar isso como um exemplo de um princípio bíblico que nos mostra a importância de diligência para que o nosso progresso seja a todos manifesto. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos refletir a respeito disso. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, diz na sua primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 15, o seguinte: medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu gosto de dizer que é mais fácil atender a expectativa divina quando nós a entendemos. Aqui não temos apenas uma preocupação, uma orientação de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Na verdade, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E Deus queria que a gente tivesse acesso a esse tipo de conselho, porque na verdade é uma orientação para as nossas vidas também. Algumas palavras que merecem destaque aqui é o termo diligente, a expressão progresso e também manifesto. É desejo de Deus o nosso progresso. Deus quer que a gente cresça. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala de progressividade, que indica não só o aumento, mas o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhora. Em Filipenses 3, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não alcancei a perfeição ainda, mas estou cada dia mais distante de onde eu comecei, cada vez mais próximo do alvo. A vida cristã envolve essa ideia de progressividade. E não importa o quanto você cresceu ou avançou, dá para ir além. Me lembro muito da frase de um pastor querido que toda vez que nós o encontrávamos e perguntávamos a ele: tudo bem? A resposta dele é: tá tudo bem, mas tem espaço para melhorar. A expectativa de que a gente possa ir cada vez mais longe, não importa o quanto já crescemos, deveria sempre encher e nortear o nosso coração e o nosso padrão de vida. Aliás, essa ideia de diligência combinado com um progresso, ela aparece em outros textos da Bíblia. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no finalzinho do versículo 10, depois até o 12, o apóstolo Paulo diz assim: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ele está trabalhando a ideia de progresso. Ele diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. De novo, ele fala de progresso, ele fala de diligência, e ele fala de um resultado de visibilidade diante das pessoas, assim como ele havia dito a Timóteo, que o teu progresso a todos seja manifesto, visibilidade. Mas isso requer de nós diligência. Aliás, essa ideia de progresso, gerado pela diligência, com o propósito de produzir visibilidade, ela vem aparecendo ao longo das Escrituras. Se olharmos os versículos anteriores a essa declaração de Paulo aos Tessalonicenses, que são os versículos 9 e 10, nós vamos ler: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ele diz: vocês já sabem que tem que amar, vocês estão instruídos por Deus, vocês estão praticando, mas ele diz: contudo vos exortamos, irmãos, a progredidos cada vez mais. A ideia de progresso não é apenas de alguém que está no lugar onde não está fazendo o que deveria, onde não está demonstrando nenhum nível de crescimento ou maturidade, mas é seguir crescendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Até que alcancemos o que a Bíblia chama de a perfeita maturidade, nós precisamos crescer. Então Deus espera de nós progresso. No entanto, o progresso não virá apenas porque Deus deseja que a gente progrida. É nesse momento que nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Então Paulo dizia a Timóteo: seja diligente. A palavra diligente significa dedicado. Em outras palavras, ele estava dizendo: empenhe-se. Em outras palavras, ele estava dizendo: esforce-se. Muitas vezes, porque olhamos e entendemos para o que a Bíblia fala da graça de Deus, que nos leva a um lugar onde nós não merecemos e onde não chegaríamos sozinho, muitas vezes nós acabamos incorrendo no extremo de achar que então Deus está fazendo tudo e que nós não temos responsabilidade nenhuma. Isso não é verdade. Por exemplo, Romanos 5:2 diz que o acesso à graça é pela fé. Deus disponibiliza a sua graça, mas eu preciso me posicionar em fé para entrar nela. E há responsabilidades a serem praticadas e exercidas por cada um de nós. E o assunto da diligência, embora sozinho não nos levaria a lugar nenhum, ele não pode ser colocado à parte da doutrina bíblica. Nós precisamos entender a importância de dedicação, a importância de empenho como parte da doutrina cristã. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando Paulo está dizendo a Timóteo sobre ser diligente, ele fala isso logo depois de tratar da possibilidade de ser negligente. Antes de dizer, medita nessas coisas, ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto, no versículo anterior, o 14 de 1 Timóteo 4, Paulo havia dito, não seja negligente para com o dom que há em ti. Nós entendemos que Timóteo jamais poderia se mover no dom de Deus sozinho. Obviamente, nós vamos reconhecer a manifestação da graça com a própria palavra dom, carisma, que é uma derivação de charis, que é a palavra grega para graça. O dom é uma dádiva, é um favor imerecido. No entanto, ele está dizendo a Timóteo, você não pode ser negligente, porque não depende só do aspecto da graça e da unção de Deus, mas da participação e da responsabilidade de Timóteo agir devidamente. Então, olhando para as Escrituras, nós vamos perceber a necessidade que a gente possa dar o nosso melhor. Esse tipo de verdade precisa voltar a ser dita, ensinada, pregada. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz, fiel é essa palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Empenho, esforço, dedicação. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz, reunindo toda a vossa diligência, diligência é dedicação. Aliás, a Nova Almeida Atualizada traduziu, concentrando todos os seus esforços. A NVT, a Nova Versão Transformadora, diz, esforcem-se ao máximo. Então é nossa responsabilidade dar o melhor. Aliás, em 2 de Pedro 1,10, ele diz, com diligência cada vez maior. A diligência, a dedicação já estava lá, mas ele diz, você tem que crescer na sua dedicação, no seu empenho. Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos algo interessante. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 11 e 12, a Bíblia diz, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. A palavra indolente é negligente, relaxado, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência ou perseverança herdam as promessas. A Bíblia fala sobre mostrar diligência e não ser indolente ou não ser negligente. Essa palavra traduzida aqui como diligência, ela fala de afobação, ela fala de pressa no seu sentido original, ela fala da ansiedade de alguém executar. Em outras palavras, está falando de alguém que está com o pé no acelerador. Por outro lado, a palavra traduzida como indolente ou negligente, ela fala de alguém lento, de alguém moroso. O que me leva a fazer a seguinte pergunta a você. Na vida cristã, você está com o pé no acelerador ou está com o freio de mão puxado? Porque é dessa forma que nós precisamos entender. A Bíblia não está apenas falando de esforço, mas está falando de intensidade. Nós precisamos dar o nosso melhor na vida cristã e na relação com Deus. Mesmo cientes de que não faremos isso sozinhos, precisamos entender que nós não seremos os cristãos que Deus espera que sejamos apenas por causa dele, porque ele quer e sem a nossa participação ou responsabilidade. O próprio Jesus diz em Lucas 13, 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita e ninguém vai questionar que a maneira de passar pela porta é baseada na graça de Deus, mas há uma responsabilidade, repito, insisto, da nossa parte. Jesus mesmo disse que devemos amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Olhando para as Escrituras, esse apelo ao esforço, esforçai-vos por fazer o bem, né? Dediquem-se à oração, nos fala da importância da diligência, porque a dedicação, ela nos leva ao progresso, ao crescimento no Senhor e na fé. E qual o propósito de tudo isso? Qual o grande porquê? Deus deseja nos colocar na vitrine. Ele deseja produzir visibilidade. Por exemplo, em Mateus 5,16, ele diz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então Deus espera nos colocar na vitrine, Ele espera que a gente seja visto. Apesar de Mateus 6,1, Jesus falar sobre não orar, jejuar ou dar esmola apenas para ser visto pelos homens, nós não vemos uma contradição. Pelo contrário, eu diria que as afirmações elas são complementares. Deus nos quer na vitrine. Fazer só para ser visto é exibicionismo, é mero teatro, não tem espontaneidade, não tem autenticidade. No entanto, Deus deseja nos colocar na vitrine quando damos o melhor para honrá-lo, para crescer. Ele quer que isso seja visível, que o teu progresso a todos seja visível. O seu crescimento vai inspirar outros a crescer. O seu crescimento vai destacar a obra de Deus na sua vida. O seu crescimento, certamente, o seu progresso levará pessoas a darem glória a Deus. E você pode ser inspiração de muitos. Não há lugar na vida cristã para permanecer estagnado. Ou estamos avançando ou estamos regredindo. Ou somos diligentes e com isso o nosso progresso será visível, ou somos negligentes e o nosso retrocesso é que será visível. De qualquer forma, é nossa responsabilidade não apenas entender, mas corresponder com o plano, com o propósito de Deus. Eu quero te encorajar, se permita estar na vitrine, sendo dedicado, crescendo dessa forma e permitindo que Deus seja honrado. Que Deus te abençoe.